Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação de 12 de maio, já passando aí praticamente da primeira quinzena do mês, né? Passando muito rápido esse ano, logo mais começamos a pendurar as bandeirinhas de São João para a festa junina. Mas bem, precisamos entender como que fica o clima para os próximos dias aqui na região de Campinas. Final de semana o tempo virou, hein? Vocês conseguem perceber, né? Vocês vão até acabar se acostumando. O tempo vira, narizinho aqui fica vermelho, a rinite chega, vocês vão se acostumar, né? Parece aí é quase um sensor aí do IMET que quando muda, né, a temperatura, quando o clima muda, eu acabo sentindo. Mas enfim, piadinhas à parte, vamos falar do clima para os próximos dias aqui com o Lanzoerx. Lanzoerx, seja bem-vindo.
Fala, Erickson, bom dia, tudo bem?
Tudo
Gostei da
bom?
parte do novo sensor aí do IMET, tá?
É impressionante, né? Sempre acaba acontecendo. Mas bom, Lanzoerx, a frente fria passou e o tempo fica mais firme. Como ficamos para os próximos dias?
No Brasil Central, de modo geral, agora vem um predomínio de céu mais aberto, pouca formação de nebulosidade. Muito limitado a algumas pancadas isoladas. A gente vê até esse cenário dessas pancadas que eu estou mencionando entre o Mato Grosso, São Paulo, mas assim, a gente vê que é uma manchinha ou outra, e entre hoje e amanhã. Depois disso, aí realmente muito difícil ter chuva no Brasil Central. Vai ficar limitada toda a parte costeira, alguma parte costeira do Brasil, mas um panorama diferente. Na região norte, ali sim, na parte de Amazonas, norte do Pará, de Paragominas para norte, ali, ou seja, bem próximo do litoral, Maranhão também, ali sim tem bastante chuva. E aí, de modo geral, eu vou até passar, para a gente for observar a penta para não passar o dia a dia, eu vou só deixar um pouquinho na tela, que de repente o pessoal está querendo ver o mapa do dia, né? Então, para dar um tempinho para aparecer para eles também. À medida que eu vou passando, a gente vai vendo toda essa porção mais central do Brasil, né? Está branco, que justamente é a ausência, pela a gente vê pela paleta de cor que coloca ali o um modelo enxergando alguma quantidade de milímetros acontecendo. Nesse caso, não tem essa previsão, né? Chegando aqui já na pêntada, acabando esses dias observando aqui no dia a dia, e aí aqui eu vou parar só para mostrar nesse último dia o nono e o décimo dia de previsão, que aí sim está sendo desenhada uma nova frente fria, e é sempre assim, né? Sempre tem uma passando, um ciclonezinho se formando ali no sul, e aí essa já deve retornar com chuvas para Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente vê no mapa da direita ali, 21 de maio, na quarta-feira, que avança por Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então, esse é o novo evento que passará a ser monitorado, que, claro, no começo da semana que vem a gente deve dar mais ênfase para ele, para ver se ele ganhou ou perdeu intensidade quando a gente for falar, né? Bom, mas chegando aqui então na pêntada, aquilo que eu mencionei da porção mais norte e dos estados do Brasil, com destaque, vou falar aqui para a questão de Roraima, que está, né, safra a todo vapor, 2 meses lá já de safra, praticamente, e duas, assim, né, 5 dias, 5 dias, 10 dias aí com muita chuva. Então é cara de invernada para os produtores de lá, que obviamente já é muito úmido, a temperatura é sempre mais elevada, mas tem uma cara de invernada lá mesmo. Então, se a gente colocar nos 10 dias, e aí a gente faz uma análise olhando os 10 dias de chuva no Brasil, volumes significativos contribuindo com os produtores que estão aí no norte de modo geral. Toda essa parte que eu estou mencionando de Roraima acumulado, né, milímetros muito elevados aqui, passando de seus 150 em alguns lugares. Os outros produtores, as outras áreas que também estão recebendo bastante chuva, todo o litoral aqui do Amapá, aquilo que eu mencionei, né, de Marabá, Paragominas aqui para norte, bastante chuva também. Mas tirando esse cenário, aí a gente voltando um pouco mais para concentrar a questão de milho segunda safra, sorgo, milheto, pessoal que está fazendo cobertura, Brasil Central. Aí já é uma condição mais difícil. Boa parte da que a gente vê pintado aqui nessa porção do Mato Grosso do Sul até mais ao sul é justamente dessa outra frente fria que vem só lá para meados da semana que vem. Tirando isso, a gente vê que, bom, obviamente, né, no momento ali no período mais seco do ano, inverno, então não tem nada em termos de tão chamativo assim. Mas poderia ter uma frente fria. Essa que passou agora levou chuva, inclusive causou um pouco de transtorno ali em São Paulo. Bastante nublado ontem, que vai esfriar um pouquinho lá ao longo da semana também. Essa frente poderia ter avançado um pouquinho mais para a área ali do centro-oeste, um pouquinho mais do sudeste, mas ela perdeu força, ela não conseguiu chegar tão a norte assim. E a partir de então a gente fala da condição de temperatura para os próximos dias. Claro, hoje de manhã, já que a gente vê no mapa da esquerda, segunda-feira, alguns pontos Serra Gaúcha, Catarinense, podem ter recebido, né, formado geada. Ontem aconteceu temperaturas mínimas bem mais significativas nessa região aqui também. Mas a partir de amanhã, aí já perde um pouco esse cenário, fica muito limitada aquela região ali, né, de São Joaquim, Urupema, toda aquela porção ali mais elevada, muito assim, né, um cenário de serra mesmo para acontecer algo pontual. E aí, a partir de quarta-feira, que vale a pena dar um outro destaque, que aí a gente vai tirar um pouco o olhar da região sul e olhar mais para sudeste, que aí a temperatura passa a cair mais por aqui. Toda essa porção mais meio leste de São Paulo, metade sul de Minas e nas áreas mais de serra de Espírito Santo, Santa Cat... e Rio de Janeiro, aqui sim diminui um pouco mais a temperatura. Não estou falando ainda com uma possibilidade de geadas, é uma diminuição, vai ter, mas eu ainda não vejo um cenário para uma geada generalizada, até mesmo pontual acontecer por aqui. Mas o pessoal já passa ali ter uma experimentar temperaturas mínimas saindo dos seus 17, 18, 19 graus. Para quarta, quinta, que é o mapa da direita, sexta e sábado, mínima já na casa dos seus 15, 14, 13 de modo geral, né, que eu estou mencionando, mais alguns pontos que a gente vai ver aqui, principalmente na quarta e quinta-feira, alguns pontos, principalmente no sul de Minas, divisa aqui na região de Mantiqueira, pode ficar abaixo dos seus 10 graus. Então, assim, é uma pequena diminuição de temperatura, porque não foi uma frente fria tão significativa, a forma como teve essa incursão de ar frio não vai promover essa diminuição tão significativa. Então, voltando aqui para sexta-feira e sábado no mapa, e também domingo e segunda, e aí a gente já vê que lá no sul, como que já passa a esquentar, né? Que o mapa mostra só as temperaturas de 15 graus a zero. Então, ali a gente vê na parte branca, é onde justamente as temperaturas estão acima de 15 graus. Então, volta a subir essas temperaturas. E então isso é olhando para os próximos dias, de modo geral, o que chama atenção em termos de chuva e temperatura, ou no caso ausência de chuva para algumas áreas, e algumas áreas podem estar muito frias ou não. Eu trouxe também um material que eu produzi para fazer uma análise de como foi o comportamento das chuvas, de modo geral, na safra do ano passado, 24, com esse agora, né, 24, 25, e a de 2 anos, 23, 24. Por que esse comparativo? Primeiro porque tivemos um regime climático em termos de fenômeno El Niño, La Niña, tá diferente. Esse ano a gente vem, então, passou por uma neutralidade, né, durante toda a safra, e na safra anterior tudo sobre El Niño. Então isso por si só já é uma questão de diferença em termos de regime climático. Outra é a distribuição de chuva que essas condições de clima promoveram de fato ali na região como um todo. E também a questão de produtividade, que isso acabou acarretando, digamos assim, no Brasil de modo geral, de forma regional, tiveram suas diferenças. E aí a gente passa aqui para os próximos mapas, que é justamente esse cenário. Olhando a chuva total desde setembro de 2023 a abril de 2024. Quanto que acumulou de chuva? Por essa fonte de dados aqui, do CPTEC, né, que é um produto que a gente chama de MERJ. A gente vê que lá no Rio Grande do Sul, ali muito em função do que aconteceu o ano de El Niño, né? Então toda essa região aqui, ficando ali acima de seus, praticamente toda ela, né? Acima de seus 1.500 milímetros, com algumas áreas ali entre divisa Paraguai e Argentina, norte do Rio Grande do Sul, pega também a porção costeira ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, passando 2.000 milímetros. Isso é muita chuva, muito acima da média de modo geral. Lembrando que vários meses, na safra 23, 24, o Rio Grande do Sul teve chuvas acima da média. De setembro, outubro, que tiveram lá os primeiros desastres, depois aquele desastre, aqueles problemas lá da virada de abril para maio. Então, culminou numa quantidade muito acima do normal de chuvas. Enquanto outras áreas do Brasil Central ficaram ali próximos da média ou abaixo. Vou destacar um pouco mais aqui a região entre Mato Grosso do Sul, que ali, né, algumas áreas não chegaram nem a 500 milímetros, que a gente vê que na paleta de cor está ali entre o cinza e o verde. De modo contrário, na safra que recém acabou, olha a diferença quando a gente olha principalmente no sul. Eu vou voltar, né? A gente sai de uma escala de roxo para uma escala de verde. Muitas áreas ali, né? Então, tudo ficando abaixo dos seus 1.000 milímetros. Está ali mais próximo da média, levemente abaixo, uma questão de neutralidade. Mas na porção central do Brasil, já passou a chover muito mais, que obviamente ajuda a explicar também esses números que a gente vai. Claro, obviamente, quando sair os números oficiais da Conab, em termos de aferição de volume ofertado mesmo, né, produzido. E aí, fazendo um comparativo dessa safra 24, 25 com 23, 24, a gente chega nesse mapa. Ou seja, eu peguei esse aqui, que a gente está vendo na tela agora, e subtraí do anterior. A gente tem esse resultado. Então, aqui a gente vê onde choveu mais ou a menos, comparando as duas safras. Obviamente, o principal destaque fica sendo essa região toda em tons de marrom, que simboliza aqui, né, chuvas a menos. Nesse caso, estamos falando de 800, mais de 800 milímetros, alguns pontos chegaram até 1.000 milímetros a menos, comparando todo esse período lá de setembro de 23, abril de 24, com setembro de 24, abril de 25. Isso é muita chuva de diferença, vários dias sem chuva ou de forma intensa, que não aconteceu nessa safra agora. Tanto é que a gente vê produtor gaúcho, principalmente nessa porção mais norte, reclamando de momentos que passaram por seca, pela temperatura excessiva, enfim. E de outro lado, que vale a pena mencionar, essa porção central do Brasil com tons mais verdes. O tom verde aqui significa que choveu acima, 24, 25, choveu acima quando comparado 23, 24. Um melhor regime de chuvas nessas áreas que, olha, pegando o norte do Paraná, a região bastante produtora, região de Goiás, ali sul de Goiás, região bastante produtora, Mato Grosso de modo geral, Mato Grosso do Sul. Então, importantes áreas produtoras recebendo mais chuva também, então, está ali diretamente associado com essa melhor produtividade, com esses números que até então estão sendo lançados para chegar aí, né, brigando um pouquinho acima ali dos números recordes em termos de produtividade, safra de grãos para essa safra que recém acabou. Então, eu trouxe esse número aqui só para a gente ter ali um comparativo, como que a gente veio da safra e comparando com a safra anterior, que foi bem mais difícil de modo geral, tanto chovendo menos em algumas áreas do centro-norte, como também muita chuva que teve lá, principalmente o pessoal gaúcho, com bastante dificuldade, com todo o excesso de chuva lá.
É muito interessante isso que você está nos mostrando. E como a gente tem uma diversidade de público muito grande, a gente espera, inclusive, que a gente esteja chegando em públicos urbanos, né? O público do agro vai entender melhor esses mapas que você nos mostra, mas às vezes o público urbano precisa ter um conhecimento mais diversificado sobre, principalmente esse último mapa que você mostra a diferença. A pergunta que eu quero te fazer, né, e a gente vai responder, né, dentro do possível, é: se um ano choveu tanto ali, 2 mil milímetros no Rio Grande do Sul, né, e a gente vê um ano seguinte de uma estiagem, uma dificuldade das chuvas chegarem lá, as safras não deveriam estar se beneficiando daqueles 2 mil milímetros da safra anterior? O que acontece? Por que que o solo acaba não, ou até climaticamente falando, né? Qual que é a explicação que a gente pode dar para as pessoas, para a agricultura, num geral, não ter esse suporte de uma safra anterior?
Excelente questionamento, porque a gente faz justamente associação, né? Mas se teve água o suficiente, teve muita água, por que que teve problema, então, né? E é justamente o excesso. Ali a quantidade de chuva, mais ou menos no Rio Grande do Sul, próximo da climatologia, né? Ou seja, tanto que chove no ano, seus 1.200 milímetros, mais ou menos, algum lugar um pouquinho acima, outro um pouquinho abaixo. Então, quando vai lá próximo dos 2.000, tá chovendo 50% a mais do que o normal. Essa quantidade de água significa muito mais dificuldade para maquinário, tanto fazer tratos, assim, né, os tratos culturais, no sentido de fazer as aplicações. Então, se está encharcado, maquinário não roda. Se está chovendo demais, também não compensa passar o drone. Se está chovendo bastante, significa que tem bastante nebulosidade. Então não tem sol. Se não tem sol atingindo planta, não faz fotossíntese. Então não produz. Então o excesso de chuva é problema. E o excesso da falta, ou seja, faltando muita chuva, também é problema. Nesse caso, a gente está falando de um ano que choveu muito. Eu vou voltar aqui no mapa para mostrar, que é esse caso aqui, 23, 24, muito acima da média. Aqui, claro, não é um mapa da média, né? Só fazendo um acumulado 23, 24, e esse acumulado no 24, 25 também ficou abaixo da média. Então, olha só o tanto que o pessoal ali, assim, é difícil, né? Porque aqui, para ficar próximo da média, né, no Rio Grande do Sul, de modo geral, aqui pegando como exemplo, deveria estar mais ou menos com esses tons de cor aqui, né? E aqui a gente mal vê algum tom assim, meio em azul. Então, se falta chuva, então toda a necessidade da planta para respiração, manter a temperatura, né, regulação térmica, acaba também faltando. Muita chuva, problema, torna difícil a produtividade, e o excesso, ou seja, 30%, 40% a menos de chuva, já chega também a agravar. Ficando mais próximo da média, aí eu vou jogar um número aleatório, porque quem está de fato no campo, conhece do cultivar, características do solo, que vai ter essa informação melhor. 10, 20% acima de chuva, 10, 20% é um patamar um pouco mais aceitável, só para a gente ter uma noção. Mas se for para 50 acima ou 50 abaixo, aí você começa a judiar muito mais, questão de excesso ou de falta mais significativa dessa água.
É, pessoal, vale sempre lembrar, e a gente vem batendo nessa tecla aqui faz um certo tempo, né? E quando a gente olha os mapas, principalmente de acumulados, de médias, a gente está falando de períodos de tempo, né, pessoal? Fiquem sempre atentos a essa questão. Uma coisa é você ver um período curto, né, por exemplo, de 1, 2 dias, com um acumulado grande. Significa que dentro de um período de 2 dias, né, vamos fazer um acumulado de 100 milímetros. Significa que dentro de 2 dias esse acumulado tem uma tendência de acontecer. Quando a gente mostra o um mapa de 7 dias, significa que um dia vai chover 10, outro dia 15, outro dia 20, até chegar nesse acumulado total de 100 milímetros. É sempre muito bom frisar para as pessoas não confundirem aí os mapas, as informações, além de questões, né, de pontuais. A questão de solo, né? O Rio Grande do Sul, ele já tem uma disponibilidade de água. Tem a região dos lagos lá, tem uma região com muita água lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma região que tem uma disponibilidade de água muito grande, ou seja, o solo tem um limite de absorção também. Então são muitos
Isso.
fatores a serem levados em conta. Não é simplesmente olhar mapas, simplesmente precisa ter interpretação, pessoal. Vamos ficar bem atento a isso, tá?
E até, Erickson, se eu puder fazer um adendo que você está mencionando, embora eu esteja mostrando esse mapa aqui agora, que é o acumulado de 24 e 25, olha como é contraditório o destaque aqui no Rio Grande do Sul para chuvas mais abaixo da média. Na previsão da semana passada, eu falei para vocês o que poderia vir a acontecer lá na região, né? Quando eu falei ali com a Letícia, né, na semana passada, os acumulados elevados esperados, só entre sexta e sábado. Boa parte, claro, pega um pouquinho da quinta-feira ali também. Essa região aqui mais, fazendo um outro círculo aqui agora no mapa, mais ou menos por aqui, em 2 dias chegou no total que era esperado mais ou menos para o mês inteiro. Olha só que difícil. Mas não estava chovendo muito menos? É que aqui foi só até abril, né? A partir de maio já é outro mapa, que eu não considerei a partir de maio, né? Mas só em 2 dias, tanto que já choveu lá a média esperada para o mês inteiro. Então, problema mais uma vez do excesso. Então, choveu demais também lá no final de semana, nesse final de semana agora, né?
Outro ponto que eu gostaria de reforçar contigo, Lanzorex, a gente está comentando aqui, é o que eu falei no começo da entrevista. Maio já passou 15 dias, logo logo a gente já vai comemorar aí festa de São João e afins, ou seja, a gente olha para essa safra de meio de ano muito importante. Você citou aí, né, milheto, milho, sorgo, você citou a safra de soja lá de Roraima. Muito importante saber, pessoal, que Roraima está acima da linha do Equador, ou seja, inverte, né, ali a safra. Então, olhando para essa safra de meio de ano, principalmente a safra de grãos, né, para esse momento, se a gente for comparar esses mapas, o que a gente pode dizer dessa safra atual?
Na safrinha?
Isso.
Essa até ali, eu diria que se beneficiou muito da condição de chuva de abril, comparado com abril do ano passado, que cortou e cortou mesmo ali no seu 11, 12 de abril. Alguns lugares até continuam chovendo um pouco. Para esse ano, eu vejo um olhar, estou com um olhar um pouco mais positivo, devido à forma como a chuva continuou acontecendo, não deixando tantos dias, 5, 10 dias sem chover, e a distribuição dela também. A chuva foi começando a perder força mais ou menos ali no seu dia 2, 3 de maio, mais ou menos, 4, aqui entre o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, norte de São Paulo. Foi enfraquecendo mais ou menos por ali. E foi expandindo essa condição de diminuição de chuva. Até voltando aqui no mapa só para dar um exemplo, né? Usar isso de 10 dias. Então a chuva foi cortando mais ou menos por aqui, perdendo força, e aí depois passaram-se mais uns 3, 4 dias, ela começou a atuar um pouco mais, um período mais seco, né, para essa região aqui, e até então só começou a ficar mais ruim de chuva, por exemplo, dessa área aqui, do Mato Grosso para norte, do meados da semana passada. Enquanto aqui no Mato Grosso do Sul, deixa eu só apagar para não ficar muito difícil para o pessoal não entender os rabiscos, né? Eu já faço um outro desenho. Enquanto essa região aqui, daqui para sul, ainda continua chovendo bem, que é o que a gente vivenciou agora de quinta, sexta-feira para cá. E até então, agora a gente vai ver, né, no dia ali mais ou menos 20, 21 de maio, tem essa outra frente para chegar. Então, apesar de tudo, pessoal, obviamente na safrinha com culturas que têm uma menor demanda hídrica, ou seja, uma quantidade de melindro suficiente para ter uma produtividade, um desenvolvimento mais saudável daquela cultura, está tendo essa frequência de chuva para dar suporte justamente para essas culturas. Então, toda essa região que eu estou marcando aqui, por exemplo, o pessoal que está com safrinha, é um cenário muito melhor do que no ano passado. Muito, muito, muito melhor mesmo. Claro que essa região que aí, nesse novo desenho aqui, mais ou menos aqui, um pouco mais de dificuldade, porque a chuva começou a cortar um pouco mais cedo. Mas, por exemplo, nesse final de semana, teve chuvas aqui no Triângulo Mineiro, nessa metade mais sul do Triângulo, próximo de Uberlândia, divisa ali com Goiás. Então tiveram algumas coisas acontecendo. Isso nem no ano passado, nem isso tinha direito. Então, comparado com safrinha, de levar esse sorgo, milheto, a planta de cobertura, né, um mix que esteja fazendo, tanto para a cultura em si, quanto pensando em palhada, quem tem a parte de pecuária, manutenção dessa gramínea, dessa forrageira, né? Então ela está tendo uma condição de ir mais longe, mais verde, gerando fotossíntese, porque a água acaba acontecendo assim, de forma, ela está, a frente fria, as instabilidades estão acontecendo, então está melhor esse ano de levar esse período seco, pensando que as chuvas não cortaram tão cedo e estão continuando se distribuindo melhor. Então, comparado com o ano passado, vejo um cenário, olha, claro, a gente está falando de neutralidade climática, não está tendo nenhuma laninha atuando, mas pensando em safrinha, então, olha, eu estou com uma expectativa muito melhor do que de vários anos anteriores. E também pensando na possibilidade, nossa, será que esse ano vai ser muito frio, vai vir uma geada que vai derrubar tudo? Num primeiro momento, nem esse cenário também está sendo apontado. Então, a gente trabalha nessa área, fica na expectativa de quando que vai vir aquela primeira massa de ar mais fria para derrubar a temperatura. De momento, nem isso tem no radar. Então, é claro que a gente joga a expectativa lá para cima, né? Então, chuva e temperatura estão colaborando.
É, a gente vai ficar bem atento, pessoal. Principalmente olhando para o milho está nesse num momento crítico, né, de pendoamento, dependendo da época que foi plantado, né? Vai aí uns 2 meses para vir esse período do pendoamento, que é o momento crítico, né, que a planta realmente ali está fazendo, né, a sua produtividade necessária para a gente ter uma colheita aí bem, bem interessante. A gente vai estar sempre acompanhando esse momento para o milho e olhar atentamente para essa safra de meio de ano. Falando lá mais uma vez para Roraima, e essa soja de lá, né? Aproveitando essa chuvarada, é um momento bom para chover lá também, né?
Sim, Então, se não me engano, o vazio sanitário acabou dia 19 de março, então estamos falando em mais ou menos de quase 2 meses em termos de pessoal poder de fato trabalhar, ir para a roça e fazer o que tem que ser feito em termos de plantio, depois as fases de fungicida, enfim. Obviamente, pensando que o pessoal lá está com um mês e pouco que plantou, mais ou menos, né? Então, assim, é uma semana de chove, chove, chove. Se é aquela semana para fazer um fungicida, talvez é uma condição mais difícil por solo mais encharcado, a manutenção da planta sempre mais molhada. Talvez seja uma semana para operacional de campo rodar de forma um pouco mais lenta ou ter que jogar, postergar o trabalho para frente. Então, o produtor que está lá, 1.000 hectares, 500, 100. Se ele, dependendo da quantidade que ele tem de maquinário, né, mão de obra, ou seja, um poder de fogo do operacional, se ele pudesse rodar hoje 100 hectares do que ele teria que fazer, devido às condições de tempo, ele é obrigado a rodar só 35. Por quê? Porque roda, ou então ali não, nem maquinário nem passa, e atolou aqui, quebrou ali, tudo isso acaba dificultando o operacional do campo acontecer. Aí a gente acaba pensando, né, não, hoje a gente tem a opção via drone, mas acaba que se está chovendo, você vai fazer a aplicação, aquela questão de misturar a água com o material que está sendo utilizado, né, dependendo, o fungicida, por exemplo, precisa de um tempo da ação foliar, acaba sendo inviável fazer esse tipo de aplicação, que você perde a aplicação, né? Então você tem que, acaba tendo que esperar de toda forma. E obviamente que o drone também tem uma capacidade de tempo, uma área que ela atinge muito menor. Aí o pessoal já pensa em avião, pô, avião, mas aí tem a questão da água também, da gotícula da chuva. Então é difícil quando tem um cenário de invernada, em termos de trabalho de campo, seguir num ritmo normal ou próximo daquilo que se trabalha, devido a todas essas questões de intempéries, de chuva, de temperatura, de vento. Então isso que dificulta. Mas só para fazer um outro adendo, Erickson, que eu tinha mencionado, né? Você comentou aí da questão do milho. Esses dias aqui que eu estou mostrando, que é a próxima terça e quarta-feira, se essa frente evoluir dessa forma, ou ganhar até um pouquinho mais de intensidade, ali, quem sabe dia 22, 23, ou até mesmo mudar, melhorar o cenário para esses dias, e essa área aqui que eu estou fazendo em vermelho agora também for favorecida em termos de chuva, olha, aí é interessante. Aí a gente pensa nossa fina, aí que. Assim, tá tendo a frequência de chuvas, mas essa região mais norte do Mato Grosso parou de chover mais depois. Então, assim, ainda vou reforçar a questão de que a gente deve ir para uma safrinha que deve dar resultados, melhores resultados, de forma geral, quando comparado com o ano passado. Essa frente fria aqui do dia 20, 21, ela julgo ela como muito importante mesmo. Interessantíssima.
É bom ouvir isso, né? O pessoal do milho vai ficar muito satisfeito com essas informações, imagino. Principalmente porque esse ano, pessoal, é um ano que o milho vai ganhar cada vez mais destaque para etanol. A gente começa a interpretar o milho não só apenas como ração, alimentação, enfim, mas como parte dessa mudança energética que o mundo passa, tá competindo aqui no Brasil com cana-de-açúcar. Eu falo isso porque eu faço a cobertura aqui das informações de cana e a gente vai nos eventos de cana e começa a aparecer pessoal do milho. É interessante ver esse movimento e é por isso que a gente vai ficar batendo nessa tecla de acompanhar o clima para esse milho safrinha aí, esperando essas boas produtividades, sempre trazendo informações positivas para vocês aqui. Bom, dito isso, vamos ver a participação. O chat aqui tá pegando fogo. Vamos aí, passa a vinheta para a gente trazer a participação de quem está aqui com a gente. Bom, começando ali para o nosso velho amigo, o nosso guerreiro aqui, ó, José Pereira, lá de Ouricuri. Ele pergunta, ele até comenta aqui, né, que tá garoando, o frio chegou lá em Pernambuco, hein? Mês de maio, se tem essa tendência, ele diz aqui que teve essas garoas, ele pergunta como ficam os próximos dias, né, se tende a continuar tendo condições de garoa, frio, enfim, região de Pernambuco.
Grande José Pereira sempre está aqui com a gente. Olha, e lá continua tendo assim, essa possibilidade de chuva. Aqui eu coloquei o mapa da primeira penta, daí da segunda, né? E aí a gente vê que para a região dele, justamente está marcando algumas coisinhas lá, né? E às vezes fica mais nublado e a chuva é mais fraca, mas pelo menos acaba acontecendo. Não, o pessoal não está olhando assim, a quantidade de milímetros necessariamente ser muito volumoso por lá, né? Então, nesses próximos dias, ainda continua tendo um favorecimento, embora, claro, se a gente for só para reforçar aqui, né, essa região da Bahia que tem um melhor cenário. E na penta da seguinte, até melhora. Peraí que eu não apertei o botão aqui do mouse. Aqui a gente vê que mais uma vez ainda continua tendo esse favorecimento de chuva, né? Obviamente, toda essa porção aqui que vai desde o litoral e adentra o continente, né, ou seja, a região nordeste, chega também nessa porção lá mais próxima ao Ouricuri, que é bem interior de Pernambuco. É, então, assim, no curto prazo, ainda tem mais uma aguinha para poder acontecer aí, viu, seu José Pereira?
Muito que bem. Vamos continuar aqui. EZB também. Fazia tempo que eu não via você em EZB. Previsão ali para maio, em Gentil, Rio Grande do Sul. Gentil é ali perto de Passo Fundo. Se eu me lembro bem, ele comentou uma vez aqui. Ele pergunta as condições de chuvas até o fim do mês. E é das temperaturas. A gente chegou a comentar um pouquinho, EZB, com a coisa é só voltar, mas a gente dá aí uma olhada. Uma nova olhada para o Rio Grande do Sul como um todo, principalmente essa parte próxima a Gentil.
No maio, de modo geral, devido a esses acontecimentos que tiveram na semana passada, a gente já vê, olha, mais ou menos toda essa partezinha que eu tô passando aqui, a mãozinha do mapa, dessa região aqui para esquerda do mapa, ou seja, para oeste e sul, já ali mais ou menos com chuvas acima da média, fechando o mês. Mas em termos de continuidade de chuva, aí a gente vai ficar muito limitado a voltar aqui, né, para contribuir com ele. E nem vou voltar nos dias anteriores, porque de fato o predomínio é mais de céu aberto mesmo. Mas nessa frente, que deve se iniciar ali na próxima segunda-feira, em termos de formar as instabilidades, que ela vem de parte da Argentina e do Uruguai, aí chega chuva lá para ele. Entre a próxima terça, quarta-feira, muito provavelmente. E aí é mais um episódio que contribui com chuvas. Indo para o final do mês, é possível que tenha mais uma frente fria, mais uma instabilidade que ainda se desenvolva. Eu ainda particularmente estou achando meio fraco a condição assim de ter frequências dessas frentes. Eu esperava que tivesse um pouquinho mais. Então, mais uma ainda é possível ter para fechar o mês, e com esse volume, com essa condição, para essa região que está um pouquinho mais centro-norte do Rio Grande do Sul, para mim os volumes estão tá ficando ali justamente bem que próximo da média para a região dele.
Muito que bem. Há outro guerreiro aqui sempre presente, Evandro Batista. Evandro, inclusive, me mandou um link, né, um link preocupante, né, sobre informações do IMET. O IMET muito preocupado com falta de mão, né? Tá faltando mão lá no IMET para manter a atualização de informações, dos mapas, enfim. A gente se preocupa, né? Assim como aconteceu com o NOAA, algo similar, por motivos diferentes, tá, pessoal? Mas algo parecido está acontecendo lá no IMET, está faltando mão lá para o pessoal. A gente se preocupa e a gente pretende ir atrás dessa pauta, tá, Evandro? A gente pretende conversar com o IMET para ver exatamente o que está acontecendo lá. Bom, mas ele comenta aqui, né, que lá na região dele teve mínimas ali de 15, 16 graus, ou seja, o pessoal da Bahia tirando o casaco do armário, que essa temperatura para eles é bem friozinho mesmo. E aí ele pergunta ali, né, como que fica as temperaturas e o clima lá para a região dele, lá de Bom Jesus da Lapa, né, aquela região da Bahia. Pergunta até na fronteira entre Goiás, Minas Gerais, Vale do São Francisco, enfim. Podemos ter um panorama daquela região ali, num geral.
É, os dois mapas aqui são bastante parecidos. É, eu falo assim em termos de distribuição, onde tem mais chuva. A oeste, pegando ali, ou seja, pega quase a parte do Vale do São Francisco, mas toda a parte de Chapada para oeste tem mais aqui condição de chuva. que é justamente da parte de umidade que vem do oceano, a gente vê no mapa da direita também. Aí já olhando o oeste da Bahia, toda aquela região mais plana, pegando também, né, parte de Vale de São Francisco nessa porção mais central, aí já é um pouco mais difícil quando a gente já buscando mais áreas de foz, né, ou seja, jusante, que a gente chama, né, parte final ali do leito do rio, aí já tem um pouquinho mais de chuva acontecendo, mas começa já a sair da Bahia, né. Para a questão de temperatura, como está sempre tendo um cenário de ter um pouquinho mais de nebulosidade atuando por lá nesses próximos dias, pelo menos as temperaturas máximas vão ficar um pouco mais comportadas, controladas, não devem subir tanto, porque sempre tem um pouco de umidade chegando do oceano, junto com esse vento, formando nebulosidade, que não deixa a temperatura subir muito. E, inclusive, a gente vê aqui tanto aqui no mapa da esquerda quanto na direita um pouco menos, mas nesse daqui que pega a parte ali de Salvador, o sul da Bahia, os volumes podem ser elevados nessa parte mais costeira aqui do estado. E aí as temperaturas mínimas vão continuar também mais ou menos nesse patamar, não deve diminuir muito, porque essas frentes que estão atuando não estão conseguindo chegar de forma tão significativa por lá. Quem sabe essa que eu mostrei aqui do dia 20, 21, ela ganha intensidade, abrangência e avance mais pela porção do Brasil Central. Aí essa poderia ser que quando a gente vier aqui falar, esqueci agora, contribuindo
Evandro.
com a gente aqui, o Evandro vem, olha, as mínimas agora já não estão mais 16, 17, quem sabe já caia para uns 13 mais ou menos, mas de momento está meio longe para a gente dizer, só no sul que deve de fato de esfriar, porque é inerente à passagem de frente fria, né, depois dá uma esfriada por lá, mas para a região da Bahia é muito meio que mais do mesmo, da forma como está atuando por aí agora, Evandro, temperaturas ali. Mas eu vou falar mais controladas, não elevadas demais e nem tão baixas assim. Obviamente que para essa porção, quanto mais alta você está ali próximo da Chapada, faz um friozinho. O que vai pegar um pouco mais é tá nublado, tá nublado, tá nublado, então a umidade vai ficar boa nesses próximos dias. Mais elevado, eu quero mencionar.
Só para mencionar, tá? A gente está aqui com o Maurício Lima, nome novo aqui no nosso chat. Ele está lá na região de Vitória da Conquista, Caraíbas. Aí, Maurício Lima, olhando aqui para a sua região, de acordo com o que o Lanzar acabou de falar, a situação bem similar aí ao que
Isso
estamos
mesmo.
prevendo aqui para o Evandro, tá? Vamos para o próximo. A família Burgel, nossos amigos lá de Mato Grosso do Sul. Eles comentam aqui, ó, duas realidades lá no Mato Grosso, hein? Em Sidrolândia, peraí que eu perdi. Ah, Sidrolândia de 15 a 20 milímetros, enquanto que São Gabriel do Oeste de 50 a 70 milímetros. Regiões bem, com realidades bem diferentes. Aí eles perguntam, né, para o Mato Grosso do Sul, como que fica aí os próximos dias.
Lá que foi o estado que mais choveu em abril, no mês passado agora, né? Aliás, as chuvas ficaram acima da média, de modo geral, do estado. Sempre tem alguma particularidade ou outra em algum canto acontecendo, mas quando a gente olha o estado de modo geral, muito favorecido. O Mato Grosso do Sul, que também, né, teve um pouco de chuvas aí pegando, né, principalmente na porção mais sul do estado, do avanço dessa última frente fria, vai ter que esperar a passagem dessa outra frente fria. Quando eu volto aqui no dia a dia, você vai ver lá o mapa branquinho, branquinho, branquinho de novo. Então, só quando a gente chegar aqui para esse momento, terça e quarta da semana que vem, que vai ter condição para novas instabilidades, de fato abranger o estado, poder provocar ali chuvas mais significativas, acumulados que de fato molhem um pouco mais a terra, se distribuam melhor pela região. Até lá é sol mais forte, aí é temperatura subindo, umidade no ar e no solo diminuindo. Porém, o desenho que a gente está vendo dessa frente, considerando esse tempo que a gente está para chegar no evento, está dizendo que leva sim instabilidades para o Mato Grosso do Sul de modo geral. E aí, ambas as regiões, Sidrolândia quanto São Miguel, devem ser favorecidas com 1 a 2 dias de chuva, um tempo mais nublado, conforme a gente vê aqui pelos mapas.
E só para a gente finalizar, vamos ali para São Paulo, em Jaboticabal, que o Ricardo Bueno está perguntando aqui: será que volta a chover?
É ali, olha, ontem teve uma condição mais boa em São Paulo, né? Tempo nublado, talvez tenha até pegado um pouquinho de jaboticabal. Hoje e amanhã é aquela probabilidade muito baixa, muito baixa. Eu, não é possível descartar, porque a gente vê essas manchas, Ricardo, né? E aí elas acontecem meio que aqui no estado, um cantinho outro. Mas acaba que essa que a gente está vendo aqui, um pouco mais para centro, né? Ela pode acontecer muito bem um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Ou seja, o mapa está me dizendo, o modelo está me contando que tem uma área ou outra que deve formar alguma instabilidade. Então eu não consigo descartar, mas eu confesso que a probabilidade de acontecer é baixa. E aí a chuva que a gente está de olho é essa daqui, e nesse cenário, com esse avanço aqui, dá para acreditar em chuvas avançando em São Paulo a partir da próxima quarta, quinta-feira, a depender de como vai evoluir a intensidade e o posicionamento da formação dessa frente. Mas até lá, de fato, um pouco mais difícil, acompanhando essa diminuição de temperatura que eu falei, mais ou menos aí para Jaboticabal na casa dos seus 15, jogando por alto. Mas chuva a partir da quarta-feira da semana que vem, entre quarta e quinta, talvez seja um time interessante para pensar nesse retorno da chuva aí.
Muito que bem. Lanzo Erques, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. Na próxima segunda-feira, a gente está aqui para falar que fim vai levar essa frente fria aqui do dia 20 e 21, que a gente está de olho nela.
Vamos acompanhar, com certeza. Um grande abraço.
Tá, tchau, tchau.
Bom, pessoal, alertas aqui rapidinho, né? O IMET tem dois alertas amarelos aí, né? Um bem no norte do país e outro ali na região da Bahia e Espírito Santo, tá? Esses alertas são para chuvas intensas, só falar rapidinho aqui as regiões, né? Esse do norte pega Marajó, Baixo Amazonas, norte de Roraima, a gente comentou aqui, né? Roraima, não me surpreenda, não vou me surpreender se em breve a gente vê novos alertas para Roraima, né? A gente viu chuvas intensas ali nos acumulados dos próximos dias. Centro-amazonense, norte do Amapá, sudoeste amazonense, norte amazonense, sul amazonense, sul de Roraima e sul do Amapá. Aquela condição lá na Bahia persiste, né? Desde a semana passada a gente vem falando dessas chuvas no litoral da Bahia. Agora pegando também uma parte do Espírito Santo. Principais áreas afetadas é sul baiano, né? Deixa eu só dar um zoom aqui para ver se tem alguma cidade. Ó, Porto Seguro permanece, né, no alerta. Prado, Teixeira de Freitas, se não me engano, Nova Viçosa, Mucuri. Enfim, bem ali no sul do estado, né? Deixa eu ver se pega algumas as cidades aqui, se aparece alguma do Espírito Santo. São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré. São essas algumas cidades aí afetadas por esse acumulado de chuva ali entre o Espírito Santo e a Bahia. No Semadem temos apenas esse alerta ali para o Amazonas. De repente poderia até estender, né, um pouquinho ali para o Acre, mas aqui não considero. Mas também Roraima poderia estender um pouco, né, mas o Semadem de fato só traz ali para Amazonas, tá, pessoal? Aqui eu estou falando por conta que a gente poderia estender um pouco ali para Acre e Roraima, vendo os outros mapas que a gente viu aqui com o Lanzoerx, né? Considera moderada ali na região de Manaus e Tefé, devido, né, a enchente dos rios e tudo mais. Última coisinha, lembrando que a votação dos mais admirados vai até amanhã, ou seja, votem aqui nos conteúdos dos Notícias Agrícolas. Estamos concorrendo ali como canal de vídeo, periódico, site, portal, programas de TV especializados ali com Bom Dia Agronegócio, Pecuária e Mercado, Fechamento de Mercado. Na categoria áudio, estamos com os podcasts Podcast DNA e o Conversa de Cerca, e dos nossos jornalistas estão concorrendo Alexander Horta, a Andressa, nossa produtora, a Carlinha, eu, Guilherme Dorigati, nosso fundador João Batista Olive e Letícia Guimarães. Ficaremos muito felizes com o voto de vocês. Tem até amanhã aí. Tem um destaque na nossa home, noticiasagricolas.com.br. É só acessar lá e ser guiado. Tem um link ali que guia você até a votação. Vota na gente. Tem até amanhã aí, tá, pessoal? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.